Audiobook grátis apresenta. Viriato não desvairou com a inesperada vitória. Reconheceu prontamente que se salvara desta vez de um perigo evidente, e que para lutar com Serviliano carecia de mais gente. Deu ordem, logo que partiu o exército romano, de lançar fogo ao arraial, fazendo uma retirada cautelosa e tratando com a máxima urgência de ir buscar levas de montanheses às serranias do Hermínio, porque lhes reconhecera a valentia impetuosa dos assaltos. Serviliano, uma vez abastecido em Ituca, e refeitas as suas tropas pelo descanso, debalde procurou Viriato convinha-lhe fixar o seu quartel de inverno não longe, para recomeçar a campanha contra os lusitanos, e avançou sobre a Betúria, essa parte montanhosa da Betica, entre a planície do Betis e o vale do Anas. Habitava aí gente que se confederara na grande insurreição suscitada por Viriato, o cônsul ocupou-a por conquista, avançando para o país dos Cuneus, castigando-os pelo mesmo pacto, e fixando aí na Cinesia o seu quartel de inverno. No ano 613, no começo da estação propícia, iniciou Serviliano a nova campanha contra Viriato, avançando para o norte quando ia em marcha com poderoso exército. Vieram ao seu encontro dois guerrilheiros, que andavam pela Cinesia, com uma partida de mais de 10 mil homens. Eram Curio e Apuleio, que por uma temeridade inaudita se atreveram a atacar Serviliano. O cônsul, com incomparável vantagem, bateu a partida, ficando morto no campo Curio com todos os seus despojos, e debandando Apuleio com o resto da sua gente cruamente destroçada. Serviliano prossegue na impetuosa marcha, e reconquista a cidade da Baxia, toma dentro em poucos dias as cidades revoltadas contra o jugo romano, Scandiam ou Escambola, Gemela e Obucula, fazendo aí 10 mil prisioneiros, que vendeu como escravos, e mandando degolar uns 500 indivíduos mais importantes, que considerava como partidários de Viriato e fomentadores da revolta. E era a grande e generosa Roma, que acoimava de bárbaros os povos da Espanha, querendo civilizá-los pelas carnificinas e pelas depredações. Era a Lusitania, na sua parte oriental e na ocidental, que se atrevia a resistir contra este regime de latrocínios, batalhando pela sua liberdade. Serviliano ia arrebatado por um pensamento exclusivo: encontrar Viriato, derrotá-o. Sem isso não era possível a submissão ou pacificação da Espanha. Nas suas marchas o cônsul não encontrava o cabecilha lusitano, os seus espiões não davam notícia dele. Enquanto os soldados se regozijavam, conclamando que Viriato estava cansado da luta, que perdera a esperança na causa da Lusitania, que já lhe faltava gente e recursos, Serviliano conhecia bem a táctica do caudilho, e suspeitava que Viriato andaria por longe recrutando novos reforços. E seguro de que só mais tarde o encontraria, o cônsul, para ir entretendo as tropas e satisfazendo-as com os saques das cidades devastadas, chegou às cercanias de Irizane, cidade rica e populosa, e resolveu apoderar-se dela. Nem sequer mandou intimar a rendição aos habitantes de Irizane, pôs logo cerco à cidade, e deu ordem a que, em todo o seu circuito, se abrissem fossos, fazendo da terra revolta uma alta trincheira detrás da qual ficariam os astários, para que ninguém pudesse fugir, e forçando-os a entregarem-se, a senhorear-se de tudo quanto em Irizane se guardava. De resto contava que os habitantes eram também uma rica mercadoria de escravos, e um meio para quebrantar as outras cidades pelo terror passando a espada alguns centenares. Serviliano procedia com tranquilidade e segurança, porque uma cidade sem defesa, como Irizane, não tem melhor recurso do que entregar-se ao invasor. A soldadesca romana achava-se em grande parte dividida em volta da cidade abrindo os fossos, quando inesperadamente de dentro dos seus muros irrompem em tropel esquadrões sobre esquadrões de cavaleiros, de longas grenhas, com trajos e armas ao modo lusitano. Parecia que a cidade se desfazia em chusmas de cavalerias, e que de cada pedra se formava um cavaleiro. A violência e rapidez da erupção, os gritos estridentes e a sanha vertiginosa bem revelaram logo que era gente de Viriato. Como conseguira o caudilho introduzir-se sem ruído dentro de Irizane naquela noite? e sem dar tempo a que Serviliano pudesse meter em forma o exército, que estava esparso e em descanso no acampamento, na lisonjeira expectativa do saque da cidade, Viriato, com aqueles movimentos que só ele sabia dirigir, lança-se com todos os seus bravos soldurios, e com os terços mais firmes chacinando na massa desmembrada do exército de Serviliano, multiplicando a sua força sobre as hesitações de espanto causadas pela instantânea surpresa. O exército romano, sem ensejo para entrar em ordem, o AE abandonando o terreno, o AE recuando, sem plano Viriato, com a lucidez dos momentos decisivos, vai-o impelindo para o desfiladeiro apertado entre dois montes cobertos de penhascos, sem que o próprio Serviliano desse pela audaciosa cilada. Logo que Viriato conseguiu encurralar o grosso do exército consular, deu ordem a um troço de companheiros para um signal. Sabido fazer enrolar do alto das duas montanhas aqueles penhascos acavalados. Dispostas assim as coisas, mandou parlamentários a Serviliano, que o cônsul Quinto Fábio Máximo Serviliano, conhecendo a situação em que se colocara o exército romano naquele desfiladeiro, devia considerar o perdido para o combate ou qualquer resistência que do alto das duas montanhas rolariam ao primeiro signal sobre o desfiladeiro os penhascos que ali negrejavam, esmagando todo o exército aí comprimido. Que, antes de proceder e de pôr as suas condições, mandava perguntar a Serviliano que vantagens oferecia para que o exército romano fosse salvo. Os parlamentários, que tinham partido levando ao alto Ramos de Oliveira, não se demoraram muito tempo, traziam a mensagem de Serviliano, que da parte do cônsul Quinto Fábio Máximo Serviliano, pelos poderes que lhe tinham sido conferidos pelo Senado, lhe entregavam um cinto de ouro, como insígnia de autoridade soberana. Que poderia Viriato desde aquele momento considerar-se rei da Lusitania, e fiel aliado de Roma, sendo seu primeiro ato a assinatura de um tratado de paz e a dissolução do exército. Quando Viriato leu essas condições, sorriu-se com um superior desdém e, sem demora, tornou a enviar os parlamentários com os cavaleiros romanos que os acompanhavam, para dizerem a Serviliano que das suas propostas só aceitava a paz firmada pelo cônsul e ratificada pelo Senado, em que se assentasse para sempre o reconhecimento da liberdade e independência do povo lusitano na sua terra, e da propriedade dos frutos do seu trabalho. Que a Lusitania nada queria de Roma e, quanto a ele, Viriato não aceitava o título de rei, mas unicamente a simples denominação de amigo, dada pelo Senado romano. A mensagem de Viriato não podia deixar de ser adotada por Serviliano, porque se limitava exclusivamente ao tratado de paz. E o cônsul compreendia o intuito leal de Viriato, porque aquele mesmo homem, que, estando o exército lusitano perdido, recusou a paz que Vetilio concedera, era quem agora, tendo o exército romano entregue ao seu arbítrio, propunha como resultado da vitória uma simples cláusula, um tratado de paz assinado pelo procônsul e ratificado pelo Senado e povo romano. Era nada menos do que a pacificação da Espanha e o poder de Roma assentando sobre o direito em vez da espada. O tratado foi redigido com todas as formalidades do direito das gentes, e Serviliano assinou-o como procônsul. Viriato firmou-o também, enumerando os povos lusitanos que representava. Trocaram-se os diplomas autênticos, um que devia ser apresentado por Serviliano ao Senado em Roma, e o que ficava em poder de Viriato, como garantia da paz. Nesse dia os dois exércitos passaram em festa, ficando no campo as tropas de Viriato, até que o exército proconsular deixasse de ser visto seguindo em marcha para o seu quartel de inverno.